Senhoras e senhores deputados, vamos então retomar a nossa reunião da Comissão, a Comissão da Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação. Como sabem, esta Comissão começou a reunir às 2 da tarde, de hoje, às 14 horas, onde tivemos já duas audições anteriores. Esta é a última audição de hoje, que amanhã também ocorrerá uma outra audição neste âmbito também. E a esta hora temos a Ordem dos Engenheiros, que foi aprovada, como sabem, a requerimento do PCP e aprovada na Comissão de Economia. Connosco temos o Sr. Engenheiro Carlos Matias Ramos, antigo bastonário da Ordem dos Engenheiros, e em representação do atual bastonário, Engenheiro Fernando de Almeida Santos. Temos também a Sra. Engenheira Lídia Santiago, Vice-Presidente Nacional da Ordem dos Engenheiros. A forma como nós... Para explicar-lhe rapidamente qual é o modelo desta audição e qual é a grelha, digamos, de tempos de intervenções, haverá uma fase inicial de uma intervenção de 10 minutos que poderá fazer, tem uma apresentação que vai suportar a sua intervenção inicial, e depois haverá um conjunto de questões colocadas por cada grupo parlamentar. No final de cada grupo parlamentar haverá uma resposta imediata, não é? O grupo parlamentar coloca a questão, haverá uma resposta imediata, está bem? E depois haverá uma segunda ronda, nessa altura falaremos em que tempos é que ela funcionará. Para já, esta informação penso que é suficiente para iniciarmos a reunião. Sr. Engenheiro Carlos Matias Ramos, tem 10 minutos para a sua intervenção. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. E, portanto, em nome da Ordem, estou acompanhado pela Vice-Presidente Nacional, Engenheira Lídia Santiago, e, como falou, em representação do bastonário da Ordem dos Engenheiros, que estava ausente do país. Portanto, ora, isto para avançar é para a direita, não é? Ah, tá. Portanto, foi-me colocado o problema de abordar aquilo que já ando a estudar desde 2007. Tive a sorte de ser, na altura, Presidente do Laboratório Nacional de Engenharia Civil e, como tal, coordenei a equipe que desenvolveu a análise comparada da localização na OTA e no Capitio de Alcochete. Portanto, penso que tenho alguma capacidade e alguma habilitação para resolver problemas relacionados com esta matéria e começava porque é que é uma estratégia de transportes e a importância de um aeroporto no meio disto tudo. É um desafio, uma oportunidade e, fundamentalmente, uma necessidade. E isto é fundamental para as regiões periféricas, como é o caso do nosso país. Os investimentos estão, isto é, a la palice, criteriosos, uma decisão política sustentada em análises técnicas, económicas, financeira, ambiental, do ordenamento do território, dos aspectos socioeconómicos, portanto, aspectos sociais e muito mais. Portanto, baseado num plano nacional estratégico que devia existir, que não existe, em aeroportuário. O processo do novo aeroporto de Lisboa é revelador de constantes alterações nas decisões sobre investimentos públicos. Muda de governo, muda as opções. Não é preciso mudar de governo, basta mudar o chefe do Ministério que lá está, o responsável do Ministério. Portanto, o funcionamento do aeroporto Humberto Delgado, isto resulta do que é que tem sido a apreciação feita por o Networks Operation Report em 2018, que diz que em 2017 o aeroporto ocupou a posição 1120 entre 1196 aeroportos. Estamos bem colocados, estamos quase no bom ranking. Em 2018 ficou em terceiro lugar na lista dos aeroportos europeus com mais atrasos. A AirHelp classificou o aeroporto como o pior do mundo em pontualidade, na posição 132 em 132. E cerca de 8 milhões de passageiros foram afetados por atrasos superiores a 15 minutos e mais de 190 mil viajantes viram o seu voo cancelado, isto retirado do observador de 22 de janeiro de 2020. Outro seguinte, por favor. Antecedentes. Eu não vou pôr aqui os antecedentes todos, vou pôr os fundamentais. Em 69 começa esta saga. É criado o gabinete do novo aeroporto de Lisboa e veja-se o objetivo, por se encontrar praticamente dentro da cidade e não se vislumbrar qualquer hipótese da expansão. Portanto, em 69, este problema foi colocado com a acuidade que esta frase deixa antever. Depois, em 2005, atentas às limitações do aeroporto da Portela, faz tal, tal, até que chegámos a 2012 e o Governo assina o contrato de concessão da ANA, prevê a construção do NAL. O contrato de concessão é claro, prevê a construção do NAL. No entanto, posteriormente, e após várias insistências da Vansi, o Governo assina, em 15 de fevereiro, o memorando de entendimento, memorando que abre as portas à solução dual Portela mais Montijo. Nunca antes deste memorando de entendimento, a palavra Montijo aparece expressamente, formalmente. Aparece na sequência de memorando de entendimento. Portanto, situação desde 69, os governos têm assumido a necessidade de substituição do aeroporto da Portela, por se encontrar praticamente dentro da cidade, e não se fez vislumbrar qualquer hipótese da expansão. Solução BA Montijo, a base aérea número 6 Montijo, ao contrário do que tem sido frequentemente afirmado, a solução surge formalmente apenas, repito e sublinho, apenas após a assinatura do memorando de entendimento, assinado em 15 de fevereiro de 2017. Não conheço nenhum documento que revele a incorporação do Montijo como solução de complemento da Portela. Resultou de uma proposta da ANA, alguns dos considerandos do memorando não estão corretos. No meu entender, posso dizer que são falsos. E eu demonstro isso com facilidade. A posição da Ordem dos Engenheiros em 2012. A Ordem dos Engenheiros realizou em 12 de janeiro de 2012 um painel sobre o Plano Energético de Transportes, o chamado PET. Entre várias conclusões inseridas no texto que foi enviado à tutela, saliento as seguintes. O fazimento da concessão do NAL em Alcochete, localização já validada do ponto de vista ambiental, constituindo a primeira fase o complemento da Portela e progredindo em fases seguintes, adaptada à situação económica do país, e à própria evolução do tráfego, com vista a permitir o pleno desenvolvimento do NAL, em substituição da Portela, de forma a poder acomodar, sem constrangimentos, o volume de tráfego de 40 a 45 milhões, isto era estimativa em 2012, de passageiros esperados para 2050. De acordo com os dados do Eurocontrol, baseados em vários cenários, inclusive pós-pandemia, diz que o tráfego em 2023, em meados de 2023, será equivalente ao registado em 2019. Declaração do Presidente da ANAC, que eu acho que é extremamente importante, é absolutamente necessário decidir-se, concordo plenamente, para que se possa começar a pensar no aumento da capacidade aeroportuária, nomeadamente na região de Lisboa. Outro, por favor. As condicionantes da avaliação ambiental estratégica. A avaliação ambiental estratégica foi uma solução adotada na sequência daquilo que todos conhecemos e estabelece estes três cenários a considerar. Nenhuma avaliação ambiental estratégica é definida com base à partida. A legislação é clara. A avaliação ambiental estratégica não tem condicionamentos. Inclusive, a solução zero tem que ser considerada para efeitos de análise comparada. Portanto, mas repito, Portela mais um, e em que o mais um é a base aérea número 6 Montijo, portanto, como aeroporto secundário, esta solução, a base aérea número 6 Montijo com duas pistas, como principal e o único com duas pistas paralelas. O novo aeroporto de Lisboa, situado no Campo de Tiro de Alcochete, com duas pistas paralelas. São estas as três hipóteses. Observações que me parecem logo poder registrar-se, não faz sentido comparar a solução base aérea Montijo com uma pista única de dimensão reduzida e adaptada a 24 movimentos por hora como objetivo de capacidade com o projeto tonal desenvolvido pela ANA e está em contrapartida. Não se entende como foi considerado no concurso em alternativa à solução a aeroporto Humberto Delgado, mais a base aérea de Montijo, a solução, não foi considerada a solução, aeroporto Humberto Delgado, mais NAL, CTA, com uma pista única. Eu vou trazer um desenho, um layout correspondente a isso, que foi estudado nessa perspectiva. Faz isso sim sentido comparar a solução base aérea número 6 Montijo com duas pistas paralelas, com a solução NAL no CTA igualmente com duas pistas. Vamos ver, documentação fornecida no concurso é desequilibrada, totalmente desequilibrada. A documentação é quase exaustiva no caso do NAL, no CTA. A solução apresentada com duas pistas no Montijo são facultadas não mais que meia dúzia de peças desenhadas, que suscitam imensas dúvidas quanto à execuibilidade, além de uma lista de especificações técnicas que parecem tiradas a papel químico das especificações homólogas do NAL no CTA. Nenhum estudo mais aprofundado é fornecido. Quase nada é fornecido sobre a opção a Humberto Delgado mais base aérea Montijo, que é no mínimo estranho, sabendo-se que a Anavanci já várias vezes anunciou ter um projeto completo para realizar a obra no Montijo. Condução por fases, diferir investimentos. O desenvolvimento do projeto pode basear-se no ir fazendo, em vez de fazer tudo de uma vez, permitindo diferir investimentos ao longo do tempo. Permite o funcionamento, se necessário, e numa primeira fase, como aeroporto complementar da Portela. Portela mais NAL com uma pista. Porque não foi considerada essa solução? Estão aqui a solução do lado esquerdo, é a solução final com o layout do aeroporto no NAL e a traço-ponto, limitados a traço-ponto, aquilo que seriam as obras necessárias para fazer a solução a fase zero, chamamos-lhe assim, com uma pista única. Isto sim deve ser comparado em termos técnicos, económicos, financeiros, ambientais, etc., com a base aérea no Moceiro do Montijo. Outra comparação é injusta e é incorreta. Tenho aqui a solução BA, a base aérea no Montijo, está ali em cima, que precisa de 390 metros mais. 300 metros, como sei que aqui há pessoas que gostam muito de futebol, 390 metros são quase 4 campos de futebol. Para quem não sabe, para quem não é engenheiro, não tem essa dimensão. São praticamente 4 campos. E a largura é também quase 4 campos, porque são precisos 150 metros de largura na plataforma para poder operar. Depois é o seguinte, é dito sempre, é mais barato. É mais barato em relação a quê? Não, nunca disseram. Depois dizem, o que é que se aproveita da base aérea número 6? O espaço. Ele tem que ser totalmente sobrelevada. A cota neste momento, na extremidade atual, com a extensão, seria 2,70 m, cota. O estudo de impacto ambiental impõe a cota 5. Eu tenho que subir toda a plataforma. O que é que lá fica? Nada. Depois é o seguinte, para jusante, aquela zona é uma zona de lodos, porque aquela zona foi conquistada ao estuário, na base aérea número 6. É uma base de lodos com 4 metros de espessura e a rocha está a 24 metros de profundidade. Isto custa muito dinheiro. Eu fiz um estudo preliminar disto e quanto custa. Nunca o disse, nem o vou dizer, enquanto a Avanci não disser desagregar os custos da solução na base aérea no Montijo. Mas temos aí comparadas as duas soluções possíveis. Depois, esta é a solução layout para o Campo Tiro de Alcochete, onde se vê perfeitamente as duas pistas e depois todos os apoios de terra e ar necessários para que seja um aeroporto digno desse nome. Outro, por favor. Este é o layout apresentado em que está o Rocio na Rua da Betesga. Esta é a solução com duas pistas montadas no Montijo. Vejam lá, Samoco está ali ao lado. O acesso à Ponte Vasco da Gama está ali. E as duas pistas, dá a sensação que foi metido, desculpem o termo, a martelo. Procurei ver como é que era a execuibilidade disto em termos operacionais e funcionais. Não consegui. Outro, por favor. Solução em confronto. O NAL é uma solução que não compromete o futuro e, em particular, o bem-estar e a saúde das populações. Tem racionalidade estratégica, económica, financeira, ambiental, de ordenamento do território, proteção de pessoas, ajusta-se aos interesses do país. Eu, se estivesse tempo, desagregava cada uma destas afirmações que eu aqui faço. Dá resposta às exigências do aeroporto internacional. Tem um projeto plenamente desenvolvido, tinha DIA aprovada, mas uma DIA aprovada é um problema jurídico. Em 2020, ela terminou a DIA no dia 9 de dezembro de 2020. Mas é um problema jurídico, porque não alterou nada. O que é que alterou de ambiente lá? Inclusive, há uma faixa de proteção ao aeroporto que foi definida. Do ponto de vista ambiental, não alterou nada. Há que ajustar. Há um novo projeto. Mas é simples, é rápido, não dá milhões. Mas é uma solução perfeitamente viável e rápida. Havia ser, apesar da Vinci, da Ana Vinci, não ter renovado como seria a sua obrigação a dia, ela é facilmente renovável. A solução Portela mais Montijo é uma solução sem futuro. Eu posso dizer os estudos feitos pelo Eurocontrol, onde, quando é que saturava cada uma destas soluções. Agrava o bem-estar e saúde das populações nas zonas onde se insere. Afeta, com níveis de ruído superiores aos estabelecidos na legislação em vigor, cerca de 130 mil habitantes. O não CTA afetará cerca de 400. Eu posso dizer que, de acordo com um estudo desenvolvido e apresentado o ano passado da Direção do Ambiente, da Agência de Saúde, diz que 15% da população de Lisboa é afetada em ruído com níveis superiores ao que a legislação estabelece. Depois, à guisa de conclusão, eu peço desculpa talvez da rapidez com que eu tenho colocado isto, mas os 10 minutos são terríveis, não sei se já passaram, com certeza que sim. 14 e 20. Não sei. Ah, já estão, pois. Eu faço contas que não vejo aquilo. No meu entender, é legítimo perguntar qual é o valor acrescentado para o processo decisório resultante de uma avaliação ambiental estratégica com todas as deficiências identificadas de concepção, de gestão e de organização. Qualquer que seja a solução resultante da avaliação ambiental estratégica, ela tem que ser submetida, de acordo com a lei em vigor, ao estudo de impacto ambiental e à consequente avaliação de impacto ambiental. O concurso não responderá à seguinte questão fundamental: que solução aeroportuária queremos para o país? E é essa a questão fundamental a que tem que se dar resposta. Quantos anos vamos esperar? Muito obrigado, peço desculpa do abuso.
Não, por amor de Deus, não foi abuso. Eu considerei que era relevante ouvir toda a explicação, caso contrário ficávamos com metade da explicação. Isso não seria nada razoável para uma audição que se pretende que seja muito correta, séria e com importância para o tema que estamos a tratar. Agora, de imediato, darei a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do parlamentar do PCP. Como o PCP foi o autor do requerimento, compete-lhe iniciar esta fase de audição. Tem 5 minutos, Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer à Ordem dos Engenheiros estar aqui presente, podermos aprofundar o debate sobre uma questão que é absolutamente estratégica para o nosso país e para o desenvolvimento, e agradecer desde já a síntese que aqui nos deixa, mas que com um conjunto de elementos que eu creio que são muito úteis, até tendo em conta a tarde que já tivemos de debate sobre estas questões, mas que vem, de certa forma, também acrescentar a este debate um conjunto de elementos que nós consideramos que são muito importantes, e por isso agradecer por isto. E eu, se calhar, começava exatamente como o Sr. Engenheiro terminou, se me permite, perguntando, de facto, que solução é que pretendemos para o nosso país no que diz respeito ao setor aeroportuário. E eu creio que é a resposta a esta questão, que está naturalmente a solução adequada para aquilo que é necessário para o nosso país. Se pretendemos uma solução de facto que permita um desenvolvimento, que permita uma expansão, que permita ter em conta uma perspectiva não de curto prazo, mas uma perspectiva a médio e longo prazo, que tenha em conta as enormes potencialidades no nosso país neste setor, tendo em conta as importantes ligações que a TAP assegura do ponto de vista intercontinental, são elementos que devemos ter presentes, e isso não é compatível com uma solução ou com uma opção, deixem-me assim dizer, utilizando uma expressão que utilizei há pouco, catamanque, ou seja, uma espécie de aeroporto num território em que não tem qualquer possibilidade de crescimento, de expansão, e que só por si é limitadora, isso, ou seja, nem permite resposta agora, quanto mais para o futuro, para aquilo que se pretende. O Sr. Engenheiro frisou aqui um aspecto que foi muito importante, que foi até ao memorando de entendimento, assinado em 2017, a opção Montijo nunca tinha sido colocada.
Formalmente.
Sim, mas nunca tinha sido colocada. Mas eu creio que é um aspecto muito relevante neste processo, porque nesta tarde aquilo que nós constatámos é que houve uma decisão que foi tomada. Houve uma decisão, houve estudos que foram feitos, fundamentados, uma declaração de impacto ambiental. Podemos perguntar porque é que ela não foi prorrogada. É uma questão que se pode colocar e isso naturalmente permitiria e dava mais condições para o avanço de uma solução que responda às necessidades do nosso país. E nós não desligamos o facto dessa opção só ter surgido nessa altura que coincidiu com um período posterior à privatização da VACIN, que naturalmente tem um conjunto de interesses que não são os mesmos interesses que os interesses do nosso país e que não são os mesmos interesses do nosso país e do nosso desenvolvimento. E deveriam ser esses que o Governo deveria estar preocupado e não preocupado com os interesses da VACI e de enfrentar efetivamente esses interesses que estão em cima da mesa. Nesta discussão veio para cima e eu queria-lhe também lhe solicitar esses elementos, fez uma referência breve, mas nesta discussão vêm muitas das vezes para cima da mesa questões de rapidez, questões de custos. Eu creio que esses elementos também são importantes para o debate e se puder também desenvolver esses aspectos, creio que ajudava nesta apreciação. Porque, e terminando com esta questão, do ponto de vista do potencial do nosso país, ele é por demais evidente, embora ouçamos algumas vozes, o setor da aviação não é um setor que esteja para terminar, muito pelo contrário, é um setor que está em franco desenvolvimento e, portanto, não é nenhuma avaliação de ambiental estratégica que nos vai falar da importância deste setor. Creio que todos à volta desta mesa percebemos a sua importância. Sabemos também que há muito que está identificada a necessidade da retirada do aeroporto do centro da cidade de Lisboa, por todas as razões e mais algumas, né? Questões do plano económico, questões ambientais, questões de saúde pública e impactos sobre as populações. Seria um erro avançar com uma opção em que estas questões não estão resolvidas e contêm os mesmos condicionantes. E parece-nos a nós que seria, de facto, um caminho, aliás, das várias... Quando dizemos nós, porque temos ouvido vários especialistas, várias entidades, fundamentações relativamente a esta matéria, e há uma solução que está em cima da mesa, de facto, que é, vou terminar, Sr. Presidente, que é o avanço, concretizar aquilo que já foi decidido, que há uma decisão que está tomada e que pode muito bem avançar numa perspectiva faseada, ou seja, de progressivamente ir retirando a operação do centro da cidade de Lisboa e com a construção faseada do aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete permitiria também neste processo não só garantir também as condições para o desenvolvimento da própria TAP, que é importante, mas do ponto de vista da infraestrutura aeroportuária, dotarmos o país de uma infraestrutura que efetivamente nos permita ir ao encontro daquilo que nós necessitamos e que permita também contribuir para o desenvolvimento, obviamente, nos vários planos.
Muito obrigado, Sra. Paula Santos. Muito obrigado. Sr. Engenheiro Carlos Matias Ramos, em nome da Ordem dos Engenheiros, faz favor. Tem 5 minutos para responder. Vai ver que depois terá vários 5 minutos.
Passo a olhar para ali.
Faz favor. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos, pelas questões que colocou. E a primeira começa: que solução queremos para o país, solução aeroportuária? É uma resposta que deve ser posicionada como a base de tudo. Neste momento, discute-se: é a base aérea no Montijo, é naquele sítio, é naquele outro sítio. E não temos um plano estratégico aeroportuário que define exatamente o que é que queremos para o país e qual é, em função disso, qual é a solução que se melhor ajusta a este seu objetivo. Portanto, solução que queremos para o país, penso que a resposta está dada desde 2008. A resposta correspondeu àquelas decisões todas que foram durante, em 2008 não eram 50 anos, mas eram 40, em que por os vários governos, sempre com uma preocupação de não ter condições a Portela para dar resposta àquilo que se estimava ser a evolução de tráfego, àquilo que é as condições ambientais que todas as capitais europeias têm vindo a analisar e a resolver o seu problema. Por exemplo, todos os aeroportos neste momento são tirados nas grandes capitais europeias dos centros das cidades. Não há nenhum aeroporto internacional na Europa que esteja no centro da cidade. O último até vai ser a construção que está em construção, que é o aeroporto de Varsóvia,
que está a cerca de 50 km da sua localização, de Varsóvia, para retirar do centro da cidade. E talvez o penúltimo tenha sido o que foi o aeroporto de Berlim, cujo percurso não foi recomendável, não é recomendável para nós, pelo tempo que demorou em termos de construção, e que isso foi considerado muito difícil de compreender. A rapidez e custos são as palavras que têm sido utilizadas para defender o Montijo. Eu pergunto, que rapidez? Eu nunca vi e pedi, e várias vezes pedi, o documento que me deem sobre custos e prazo de execução da base aérea número 6/Montijo. Será que é assim tão difícil terem? Eles dizem que têm, são sempre a dizer, e não há maneira de eu obter. Eu tenho os dados dos outros, mas não dou. Porque se eles não derem, vão criticar os preços unitários que eu estou a utilizar nas minhas soluções. Estou a fazer isto pro bono. Eu não tenho interesse nenhum em nada, a não ser que o país seja considerado, na sua capacidade técnica e económica, como para utilizar isso para definir a solução ideal. Rapidez. Há algum aeroporto que seja construído em menos de 5 anos? Em benchmarking, é fácil fazer benchmarking. Veja-se o de Istambul, para 90 milhões de passageiros ano, com duas pistas, foi construído em cerca de 5 anos. Os outros todos, que eu tenho aqui os dados, foram todos em cerca de 5 anos. O nosso do Campo de Alcochete, várias intervenções de pessoas da ANA, /Vansi, disseram que era 8 anos, 10 anos, nós somos muito lentos no processo de construção. E eu gostava de saber qual foi o estudo da ANA que diz que a construção do aeroporto na base aérea de número 6, Montijo, é inferior a 4 anos. Qual é a justificação? Portanto, gostava de falar no ruído e na saúde, quer dizer, que eu penso que é um aspecto fundamental, porque as pessoas... Eu, por exemplo, dou aulas na Lusófona. Passa um avião, eu paro a aula. Nós conhecemos bem a Lusófona. Eu vou buscar os meus netos, como Uber, ali ao Colégio Moderno. É insuportável aquilo. Eu estive uma vez num funeral na igreja do Campo Grande, eu não ouvia o que o padre dizia em todo este processo. Não estou a fazer teatro, estou a corresponder. Eu gostava que lá fossem, por exemplo, numa aterragem, ali junto à universidade, para se ver o nível de ruído que aquilo tem. E não é preciso, a Direção Mundial de Saúde diz que 15% da população de Lisboa é afetada por ruído, ou seja, um pouco mais de 100 mil habitantes, e que é a segunda cidade pior na Europa em termos de ruído. A primeira é Luxemburgo, mas o Luxemburgo não tem espaço para pôr aeroportos noutro sítio. Não sei se respondi a tudo, senhora deputada. Se ficou alguma coisa, peço
muito
desculpa.
Obrigado. Logo de seguida se verá a ser deputada, depois terá uma questão para colocar numa segunda ronda. Muito obrigado, senhor engenheiro. Agora compete ao grupo parlamentar do PSD uma intervenção, também de 7 minutos, depois terá 7 minutos sempre para responder.
O tempo é o mesmo.
Senhor deputado António Perua, faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Começo naturalmente por cumprimentar a ordem dos engenheiros, mas particularmente a senhora engenheira Lídia Santiago, que é um gosto de revê-la, e também o senhor engenheiro Carlos Matias Ramos, e agradecer particularmente ao senhor engenheiro o contributo que, ao longo destes anos, tem dado, um bocadinho resistindo e provocando, provavelmente, evitando decisões mais precipitadas, com o seu contributo, sempre baseado em análises técnicas muito bem fundamentadas. Aliás, queria também, a propósito da presença da Ordem dos Engenheiros aqui na Assembleia da República, neste âmbito, para sublinhar a importância que os engenheiros, que a engenharia portuguesa e que a Ordem dos Engenheiros que os representa têm tido, sendo parte da sua missão, o progresso da engenharia, mas para além disso, o progresso também do país tem beneficiado com o trabalho da engenharia e da Ordem dos Engenheiros em particular. Eu julgo que é mais ou menos consensual que relativamente a esta matéria, a solução de um novo aeroporto para a região de Lisboa é urgente. É urgente e não é de hoje. É urgente porque o aeroporto Humberto Delgado está esgotado, mas, além disso, e como aliás o Sr. Engenheiro referiu, coloca problemas sérios para a cidade de Lisboa, para a sua população, quer em matéria de saúde, a que eu acrescentaria também em termos de segurança. E, portanto, esse é um dado perfeitamente adquirido e, portanto, só é estranho que ainda não se tenha encontrado a solução que concretizasse uma alternativa ao aeroporto Humberto Delgado. Sucede, porém, que esta alternativa tem que ser uma alternativa, do nosso ponto de vista, de longo prazo, que seja flexível e, portanto, capaz de se adaptar à evolução. Nós, vale a pena não nos esquecermos que uma infraestrutura como um aeroporto não se constrói uma vez por década ou de 20 em 20 anos. Aliás, o aeroporto Humberto Delgado está à beira de completar, creio que, 80 anos e, portanto, não é uma infraestrutura que se construa com frequência. E, portanto, deve ser baseada, ou melhor, sustentada em dados técnicos, em avaliação técnica, e baseada numa estratégia aeroportuária, como muito bem disse, que, enfim, incompreensivelmente não existe. E, portanto, cada vez que nós somos confrontados com soluções alternativas, são sempre apresentadas com as fragilidades de não serem baseadas num plano aeroportuário e depois, relativamente às justificações técnicas, estas últimas, nomeadamente, merecem-nos todas as dúvidas. E, portanto, o primeiro ponto é fundamental que, qualquer que seja a decisão, que ela seja suportada por uma avaliação técnica que seja transparente, que seja inequívoca e que permita ao país deixar de discutir a localização, porquanto ela é baseada em elementos que são rigorosos. Eu tenho algumas questões que gostava de colocar. As primeiras são relacionadas com o caráter da Ordem dos Engenheiros e, portanto, estão relacionadas com o envolvimento da engenharia e da Ordem dos Engenheiros neste processo. A primeira pergunta é saber se a Ordem dos Engenheiros foi chamada a pronunciar-se no âmbito desta fase da proposta de avaliação ambiental estratégica ou se, de algum outro modo, participou nessa decisão. A segunda questão é perguntar se a capacidade e o conhecimento da engenharia portuguesa está a ser utilizada neste processo. Em terceiro lugar, perguntar se, ainda para mais tendo em conta o seu percurso no passado e as suas responsabilidades, Sr. Engenheiro, relativamente ao LUNEC, que é a Casa de Engenharia Civil, em particular, se, tendo em conta ainda para mais o antecedente da participação na Avaliação Ambiental Estratégica de 2008, em que colocou em comparação à OTA com Alcochete, se nessa altura foi chamado, por que razão lhe parece que desta vez o LUNEC não teve o mesmo protagonismo? Eu acrescentaria, até ver, nenhum protagonismo, porque ainda não foi chamado a participar. E por fim, neste grupo de questões, se lhe parece que o envolvimento da Ordem dos Engenheiros e, se quiser também, das universidades ligadas à engenharia, se não seria positivo o envolvimento destas entidades numa decisão deste tipo. Uma outra questão prende-se com algumas coisas que disse relativamente a esta proposta em concreto da avaliação ambiental estratégica que está em cima da mesa. Pareceu-me que afirmou que as soluções que são colocadas em alternativa não são comparáveis e já não vou à questão de que, à partida, esta avaliação ambiental não deveria ter sido condicionada como está a ser, mas mesmo no pressuposto, que é o caso concreto, de ter sido condicionada, se as hipóteses que estão em cima da mesa são verdadeiramente comparáveis. E se não forem, se isto não pode ser lido como uma análise viciada à partida, cujo resultado provável é aquele que o Governo quer que seja concretizado. Uma penúltima questão para lhe perguntar, e aliás esteve na base destas audições, a dúvida sobre a salvaguarda do interesse estratégico do país. Não vou colocar a questão sobre a escolha de uma empresa, de um consórcio que tem uma empresa espanhola com interesses nos aeroportos espanhóis, que são concorrentes dos nossos, claramente, mas colocar-lhe a questão mais global sobre se lhe parece, eu termino já, Sr. Presidente, se lhe parece que o interesse estratégico nacional está salvaguardado com este caminho que estamos a seguir. Mesmo a terminar, é a última questão, perguntar se a Ordem dos Engenheiros pensa pronunciar-se de forma mais aprofundada sobre este cenário que temos em cima da mesa, se formalmente a Ordem dos Engenheiros pretende fazê-lo, ou pelo menos debater, aprofundar esta matéria, e se a Ordem tem neste momento os dados suficientes para fazer essa análise mais aprofundada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Proa. A palavra à Ordem dos Engenheiros. Engenheiro Carlos Matias Ramos, 7 minutos para responder, faz favor.
Em relação à questão, se foi
contactado... Então, Engenheira Lídia Santiago, faz favor. Aí embaixo, no verde.
Sim, senhor. Boa tarde a todos. Muito obrigada por nos receberem. Na realidade, a Ordem dos Engenheiros tem 12 especialidades e 21 especializações. E uma das especialidades, além da engenharia civil, é a engenharia do ambiente. E para além disso, também temos uma especialização em segurança. Segurança industrial e outros tipos de segurança. Ora bem, de facto, o Colégio de Engenharia do Ambiente reagiu àquilo que houve como estudo. Mas que a Ordem dos Engenheiros alguma vez tenha sido contactada para o fazer ou montante ou a jusante, nunca aconteceu. Mas, na realidade, tudo o que dá rendimento e tudo o que se produz num país é feito pela engenharia. E nós temos um déficit de engenharia neste país. E pela ausência dos engenheiros no poder de decisão e nos locais de decisão, é que o nosso país não dá os passos necessários para ser um país... não estar em terceiro lugar, a contar do fim. Eu não adianto mais nada, engenheiro.
Muito obrigado, senhora engenheira. Senhor engenheiro Carlos Matias Ramos, faz favor, pode prosseguir. Vamos ligar aqui, vamos ligar então.
Senhor deputado, agradeço imenso as suas palavras, que revelam, para além de tudo, uma certa estima, que eu reconheço. E quero dizer que eu tenho um conceito de vida. Ou se existe, ou se resiste. Como eu tive um conhecimento profundo, ou julgo ter, o que é que foi todo o processo de decisão que antecedeu 2008, em que me envolvi com força, porque acredito na capacidade técnica do nosso país, e foi nessa perspectiva que, a partir daí, digo, eu não vou desistir de conduzir um processo que aos S's, que tem ido aos S's, aos altos e baixos, a uma estrada extremamente sinuosa, que eu não entendo, para estas indecisões, não é decisões, indecisões que têm vindo a acontecer. Portanto, em relação à minha participação sempre no pro bono, quero dizer que fui convidado para um consórcio. E eu disse que não, porque quero estar com as mãos livres para fazer o que quiser nesta matéria e para defender o conhecimento ao serviço do meu país. Análises comparadas... Eu posso dizer que na análise comparada que foi utilizada pela equipe que eu tive a sorte de liderar no laboratório, foram considerados 7 fatores críticos. 7. O 7 é um número cabalístico, todos conhecemos, mas a partir de 7 começa a ser mais complicado. E todos eles, desde a análise financeira, e completados com a análise custo-benefício. Portanto, está lá tudo. Eu tive uma equipe que chegou a ter 60 pessoas. E fiz isto em 6 meses.
em que havia necessidade de servir as contribuições daquelas 60 pessoas que foram escolhidas em função do conhecimento e da capacidade técnica instalada. Não houve contestação no país ao relatório. Não houve. E quero dizer que é com orgulho que digo que fizemos um bom trabalho. Provem que eu estou errado. Nunca ninguém o disse e eu gostaria que o fizessem para demonstrar a incapacidade que têm nas suas análises. Portanto, o envolvimento do LNEC ou das universidades e das universidades foi feito na equipe que liderei. Portanto, foram contratadas as pessoas que foram consideradas as mais expertas naquele momento em diferentes áreas, desde o ordenamento do território, ambiente, aeronáutica. O único estrangeiro que foi o Eurocontrol. Foi o único para caracterizar o espaço aéreo. Do resto, foi tudo com conhecimento português, feito por portugueses. Não precisei de técnicos de fora. Soluções não comparáveis. Efetivamente, não são comparáveis. Como é que eu comparo uma solução em que eu tenho um aeroporto Humberto Delgado e o aeroporto Montijo, em que nunca se sabe bem o que é que vai acontecer, e com as consequências para o efeito DUB? Quero dizer que o UB, em 2019, representou 22% do movimento do aeroporto. Portanto, não é despiciando. E mais, se não houver UB em Lisboa, haverá na Península Ibérica e haverá em Madrid. Outra coisa que tenho vindo a dizer é como é que eu faço, venho um voo para o Montijo e depois vou de barco ali, não sei se é Remos, para o aeroporto Humberto Delgado. Imaginem-se nesse procedimento. Eu fui de barco quando andava a fazer projetos em Macau. Eram 2 horas. Mas eu imagino como é que as pessoas com malas, com toda aquela parafernália de situações que as pessoas que se movimentam têm que ter, como é que uma pessoa que quer mudar de voo vai fazer? Como? Isto é comparável com ter um aeroporto completamente com 2 pistas no Campo de Tiro de Alcochete. Isto é comparável. Além disso, ter 2 pistas paralelas. Naquele incidente que houve no passado sábado, foi um incidente, foi fácil de resolver, porque o trem de aterragem estava em condições, mas suponhamos que o trem de aterragem não estava em condições. A pista, ele aterrava, a pista ficava ocupada. O que é que acontecia ao aeroporto Humberto Delgado? Desaparecia naquelas horas em que não havia condições para transportar o avião para fora da pista, porque era um avião de 330, é um A330, com o peso elevadíssimo. Portanto, o aeroporto ficava inutilizado. Neste momento, todos os aeroportos internacionais têm 2 pistas. 2 pistas paralelas, para se poder movimentar de uma forma independente. Mas eu pergunto, se em vez do incidente, lagarto-lagarto, fosse uma situação complexa que pudesse induzir que o voo, portanto, que o avião ficasse paralisado na pista, eu queria ver o que é que aconteceu no aeroporto Humberto Delgado, com toda aquela pressão que existe dos voos a chegar a Lisboa. Eu não sei se fiz tudo. A escolha do consórcio, eu sinceramente não me quero pronunciar sobre isso, por razões que com certeza os deputados percebem, mas, como cidadão, eu fico um bocado receoso. É evidente. Todos sabemos que a Península Ibérica, nomeadamente os espanhóis, pretendem que o hub da Península Ibérica seja Madrid. E, sendo assim, quais são as soluções mais favoráveis para que o hub fique em Madrid? É aquela que tem o aeroporto de Montijo. A solução dual. Eu pergunto, em solução dual, qual é o aeroporto internacional da Europa que a tem? Nenhum. Nenhum. É uma invenção portuguesa.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Fica a questão colocada para novas respostas a seguir. Cabe agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado André Pinotes Batista. Faz favor. 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma vez mais na sua pessoa, queria cumprimentar particularmente quem hoje aqui representa a Ordem dos Engenheiros, muito particularmente o Sr. Engenheiro Carlos Matias Ramos e a Sra. Engenheira Lídia Santiago. Sr. Engenheiro, deixe-me dizer-lhe antes de mais duas coisas como pontos prévios. A política, e não é só a política portuguesa, a política em geral está pejada de hesitações, de cinismos, de subterfúgios, e é sempre um privilégio ouvi-lo, pela forma desassombrada como fala e como se afasta da espuma dos dias para falar de coisas factuais. A segunda nota que lhe quero dar, porquê? Porque isso permite-nos ter um debate muito mais sério. E aqui queria parabenizar o Partido Comunista por o ter chamado, com todo o respeito pelas demais entidades, porque é sempre um privilégio. Segunda nota, o Sr. Engenheiro teve o privilégio, há já muitos anos, ter tido uma conversa comigo sobre esta matéria, e quero lhe dizer que no momento em que está a decorrer uma avaliação ambiental estratégica, passaram-se 50 anos, eu só tenho 38, e portanto veja como me arrepia. E já agora uma nota, eu não gosto de chamar as questões circunstanciais, mas eu vivo mesmo por baixo de onde vai passar o corredor de passagem dos aviões, e tenho uma filha de 4 anos, portanto, para além da dimensão política, das representações que temos de fazer, do tal cinismo, como o José Gil nos ensinou, nós não nos devemos desinscrever, eu também sou político e também padeço dessas coisas todas, mas a sua intervenção tem sido a consciência crítica pela qual eu me guio quando estou a defender uma determinada posição. E relativamente a isto, eu tenho algumas questões que lhe quero colocar. E eu permitia-me a ler, para fugirmos mesmo destes vícios que temos todos os políticos do mundo, não é uma coisa de outra natureza. A 12 de janeiro de 2012, no painel sobre estratégias para transportes, dizia no texto que foi enviado ao Governo de então, afigura-se que faria todo o sentido considerar desde já em paralelo com a análise da viabilidade complementar da Portela, com infraestruturas existentes, o faseamento da construção do NAL em Alcochete, localização esta já validada do ponto de vista ambiental, constituindo a primeira fase o complemento da Portela e progredindo em fases seguintes, adaptadas à situação económica do país e à própria evolução do tráfego, com vista a permitir o pleno desenvolvimento do NAL em substituição da Portela, de forma a poder acomodar sem constrangimentos o volume de tráfego de 40 a 45 milhões de euros até 2050. Eu quero lhe dizer que em 2012 eu acompanhava sem nenhuma reserva esta posição e não era só eu. O Primeiro-Ministro António Costa também acompanhava, talvez com mais reservas do que eu, mas também acompanhava esta posição. Mas eu não posso deixar de lhe perguntar o seguinte, julgo que não há ninguém, com todo o respeito, ou serão poucos, não é uma questão de humildade, serão poucos aqueles que tenham condições para discutir tecnicamente consigo esta matéria, mas gostava de lhe perguntar uma coisa de dimensão política e compreendendo todas as reservas, que é se os 10 anos que se passaram num problema que é multifatorial, que tem uma dimensão infraestrutural, tem uma dimensão de transportes, mas tem também uma dimensão ambiental, sobre essa já respondeu, mas tem também uma dimensão económica muito relevante, e a pergunta que lhe queria fazer, da mesma forma factual como analisou as outras, em que é que estes 10 anos pesam na avaliação global? Eu lembro-me bem de estar no pavilhão de Engenharia Civil a ter aulas de programação e de investigação operacional, e de nos ser explicado o que eram as múltiplas variáveis e as variáveis relevantes. E elas mudam ao longo do tempo. Eu não tenho problemas em dizer que a 12 de janeiro de 2012 tudo aquilo estava correto, mas tenho dúvidas, e essas são as dúvidas que gostaria de ver também atendidas, se nestas múltiplas variáveis não houve alterações. Porque há questões técnicas, e o N será sempre o N, o R, os números reais, serão sempre os números reais, nós sabemos todas essas premissas da matemática, mas depois quando se envolvem outras ciências que já não são tão rigorosas, e na engenharia e na política nós temos que procurar depois também encontrar soluções, as coisas já não são assim tão lineares. Se não, olhe, se me permite a brincadeira, nós punhamos um engenheiro a mandar nisto e estaria tudo resolvido, que se calhar até podia ser uma solução em alguns momentos, mas noutras certamente também não teria sido a melhor solução. Mas aquilo que lhe queria colocar tem a ver com o custo da oportunidade. E o custo da oportunidade, na medida em que... Eu não quero neste momento tão delicado, numa matéria tão delicada, ser mais atrevido ou voluntarioso do que devo. Mas é... Será que, como disse o Lunec ainda há pouco na audição em que tivemos, e o Sr. Engenheiro também teve, também nos deu o privilégio, prefiro colocá-lo assim, de presidir o Lunec de 2005 a 2010, será que o não haver decisão não é mais gravoso do que não ter uma decisão ótima? Isto é, o exercício que lhe estou a propor como segunda questão é, admitindo que o Sr. Engenheiro tivesse razão e que não exista mais ninguém, existirá com certeza, existe em Portugal, tem muitas pessoas avalizadas, que não exista, se me permite, outro Carlos Matias Ramos para nos falar das vantagens do aeroporto no Montijo, desta outra solução. Se não nos aparecer ninguém, eu pedi-lhe assim se podia fazer o exercício de nos dizer se... É possível que tenhamos a necessidade, que a economia portuguesa, pelas coisas que aconteceram, da crise que tivemos, das dívidas soberanas, que a crise que tivemos com a pandemia, se não poderá ter que tomar uma opção menos ótima, e agora vou respeitar o estudo e a avaliação que está a ser feita e não me vou pronunciar sobre nenhuma das localizações, mas perguntar-lhe se temos que abandonar definitivamente uma solução para 50 anos, se conseguirmos responder a problemas de curto prazo, que certamente também reconhece que existem. Eu queria fazer também outra coisa, eu queria exortar a Ana, daqui do Parlamento, e que fique redigida em ata, a facultar-lhe toda, a si, à ordem, da forma que, toda a informação que solicitou, como parece importante, e percebo, aliás, porque é que não revela a que tem. E aí é uma questão de sindicância, e eu queria exortar a que partilhassem consigo, porque perguntava-lhe outra questão, a terceira, nós ouvimos que são 8 anos, a 10 anos, a concretização do CTA. No Campo de Tiro de Alcochete, aliás, do NAL no Campo de Tiro de Alcochete. E eu não tenho muitas dúvidas, mas o Sr. Engenheiro talvez me possa esclarecer, e eu tenho todo o privilégio em ser esclarecido, que no Montijo nós mais rapidamente teremos uma solução, ainda que na sua opinião já expressou que não é a solução ótima. Nós sabemos que todos as grandes obras públicas, todas elas, têm grandes impactos, não existe o contrário. Eu arrepio-me quando pergunto às pessoas se não vêem nenhuma vantagem numa determinada solução, porque eu sei que todas têm vantagens e desvantagens, e para termos uma discussão séria temos que partir desse pressuposto. Mas a última pergunta, que é talvez a mais atrevida, é perguntar-lhe o seguinte. Não teremos que, talvez, pelos erros que comecemos no passado, e há aquela expressão famosa do Alqueva, e todos me permitirão o plebeísmo, do construam-me porra, mas eu vou-me atrever. Não poderemos nós, enquanto coletivo, não é o grupo parlamentar do Partido Socialista, não é o do PSD, não é o do PCP, não é o do Bloco de Esquerda, não falo da iniciativa de Liberal e do Chega, porque não existiam, mas, Sr. Engenheiro, eu pergunto-lhe, não teremos nós que pagar a fatura da luz e indecisão de, se calhar, o Sr. Engenheiro não ter sido ouvido há 10 anos atrás, ou há 12, ou há 15? Não poderemos nós termos que tomar uma decisão porque a nossa economia padece, ou pelo menos se concebe o que eu estou a dizer, porque é nesta encruzilhada entre aquilo que nos transmite, e há outras vidas, diferentes da sua, e finalizo, Sr. Presidente, é nesta encruzilhada que muitas vezes nos encontramos, é perceber que alguns dos seus argumentos são bastante válidos, não vou dizer válidos, são bastante válidos, mas que também há uma situação a acudir. E era com isto que queria finalizar, Sr. Presidente, porque não é todos os dias que temos a oportunidade de ouvir de uma forma tão, tão bem explicada e de aprender também.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Pinhal dos Batista. Temos agora então a resposta do Sr. Engenheiro Carlos Matias Ramos. Sr. Deputado.
Ainda por cima é verde. Tudo bem. O deputado Binotto Batista gosta muito. Eu estou a falar para o deputado Binotto Batista e, no meu caso, também não quase comungo isso. Bem, houve aqui várias questões. A primeira tem relacionada com as palavras extremamente simpáticas. Eu quase, se eu tiver o acesso babeta, babava-me, mas que eu agradeço imenso e que reconheço como uma forma de valorizar aquilo que é a engenharia e o engenheiro que tem lutado porque não haja achismo neste processo. Eu ouvi durante um determinado processo na televisão, eu acho que o Montijo é mais barato. Uma vez eu escrevi a vários achismos, achistas que lá estavam, e dizendo, mostre-me o documento que comprova isso que está a dizer. A rapidez de execução. Eu demonstro que a rapidez de execução, então, se forem para aterro, aquele aterro tem que ser consolidado. E não esquecer que aquele aterro, um terço da base aérea número 6 é aterro hidráulico. Isto é, o material chupado do rio e metido ali para fazer aterro tem que ser consolidado e tem que ter tempo. E o tempo é uma coisa que não existe nestas situações quando a gente quer ser rápido. Portanto, rapidez é uma falácia. O custo, demonstrem que eu estou errado. Como disse o Sr. Deputado, eu estou aqui na convicção de que estou certo, mas posso estar errado. Mas demonstrem, nunca demonstraram. Várias vezes o Presidente da ANA foi à televisão dizer que era 8 anos para construir, ou até 11, falou nisso. Determinadas pessoas foram para o Prós e Contas, onde eu estava, a dizer que o custo do Montijo, isto em 2007, daí 17, o do custo do Montijo eram 200 milhões de euros. Olha, metade disso é para ver o aterro, Sr. Deputado. Não pense porque aquilo tem que ser com estacas de brita, porque aquilo é lodos. Bem, não interessa. Depois já eram 800 milhões.
E é este, parece que estamos num leilão, esta forma de atuar que eu não concebo como engenheiro. Isto incomoda-me, cria morticária. Como é que é possível alguém com responsabilidades falar em tempos de execução e em custos sem os justificar devidamente? Como lhe digo, em benchmarking é uma forma de avaliar se aquilo que nós estamos a dizer é certo ou errado. E não conheço nenhum aeroporto, com exceção do de Berlim, que tenha demorado mais de 5 anos a construir. Como digo, Istambul foi o último, para 90 milhões de passageiros ano, foram 5 anos. Depois, a decisão baseada, aquilo que eu penso que é fundamental, é que qualquer decisão tem que ser necessariamente política, isso não há dúvida nenhuma. Agora, tem que ser baseada em uma análise técnica, económica, financeira, do ordenamento do território, de ambiental, social, sócio, o que é que eu vou desenvolver ali na sequência de uma infraestrutura desta natureza? Ora, o Campo de Alcochete, inclusive, podia criar a cidade aeroportuária, que é um conceito que está a desenvolver-se em várias zonas da Europa, em que os grandes empreendedores não vêm para as cidades, ficam nos aeroportos e têm reuniões onde têm bons hotéis, campos de golfe e todas aquelas iniciativas necessárias para garantir isto. Portanto, a cidade é aeroportuária, permite, tem espaço, tem condições para executar isso. Quanto aos custos, é uma das coisas que eu posso dizer. Em 2009, o BIP foi contratado pela ANA, ANA não era Vinci, era ANA mesmo, anterior, portanto, ao contrato de concessão, para estudar a capacidade de recuperação do investimento no aeroporto. E a construção, veja-se, a construção, as taxas aeroportuárias da época, porque não há nenhum aeroporto deficitário internacional, não há. As taxas da época, taxas aeroportuárias, não têm nada a ver com as atuais, eram muito mais baixas, em 17 anos recuperávamos o custo de construção. A 26 anos era recuperado um valor que eu agora tenho receio em ter a dar, mas anda a ordem dos 4 mil milhões de euros. Mas eu dou esses valores, que eu tenho lá isso. Portanto, o BPI fez esse estudo. Era no suposto que se construía o aeroporto e abandonava-se a Portela. Porque não tem sentido fazer aqui, para tornar aquele aeroporto rentável, cometer o mesmo erro que foi cometido no Canadá. Dentro dessa, portanto, em relação a isso, portanto, processo de decisão. Temos capacidade técnica cá no país para apoiar a decisão política. Não, as indecisões não podem ser baseadas em conversas entre os políticos do momento. Porque o país não é o momento, o país é o futuro. E, portanto, quando vejo o Sr. Primeiro-Ministro, desculpem-me lá, dizer que vai conversar com o futuro Presidente do PSD para decidirem qual é a melhor solução para a velocidade alta de caminho de ferro, para o aeroporto, eu, os meus cabelos que tenho, fui-vos perdendo porque me arrepia isto. Cria morticária. Como é possível fazer-se afirmações deste tipo? Nunca está em causa a decisão, é sempre política, repito, que é para underline. Agora, não pode ser sustentada em conversas baseadas em situações de momento. Ela tem que ser sustentada em documentos credíveis, sérios, transparentes e baseados no conhecimento técnico ou científico da época. De outra maneira, é criar condições para o erro no processo de decisão.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. A palavra agora ao Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito brevemente. Por ter um compromisso, eu vou ter que sair. Queria só pedir desculpa aos representantes da Ordem por não ficar até ao fim. Não é nenhum desrespeito, é porque tenho mesmo um compromisso que vou presidir uma Assembleia e não posso não estar.
Muito bem. Obrigado. Sr. Deputado Filipe Melo, do Partido Chega, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, naturalmente, o Sr. Engenheiro Carlos Matias Ramos, a Sra. Engenheira Lídia Santiago, agradecer a presença nesta audição. Sr. Engenheiro, eu começava por recuperar uma afirmação do Sr. Bastonário Fernando de Almeida Santos, em que nos diz que Alcochete será a melhor solução para o novo aeroporto, tanto do ponto de vista operacional como económico. Relembro também palavras do Sr. Engenheiro Carlos Matias Ramos, nesta mesma casa, em 2021, em que diz que desafio a ANA a provar que a solução minimalista no campo de tiro de Alcochete é mais cara do que Montijo. E ainda acrescenta o Sr. Engenheiro Carlos Ramos que daquelas instalações, refiro-me à base aérea número 6, Montijo, daquelas instalações só se aproveitaria o espaço, uma vez que a pista teria de ser aumentada e aterrada. Portanto, isto, juntamente com muitas outras informações a que nós temos tido acesso, nomeadamente da plataforma cívica, que já hoje os ouvimos aqui também em audição, entre outros, que nos dizem que, claramente, aquela solução Montijo é impossível recebermos lá aviões de grande porte. Portanto, um A330 não poderia aterrar na base aérea número 6, depois transformada em aeroporto de Montijo, por não ter pista suficiente, já considerando um aumento da pista para o máximo, que seria construída sobre uma base de lodo de 4 metros de altura, o que ia demorar variadíssimos anos até ficar consolidada. Portanto, tendo em conta todo este cenário, toda esta explicação, surgem-me logo duas questões que eu gostava que o Sr. Engenheiro nos ajudasse a esclarecer. A primeira, temos nós alguns dos melhores engenheiros do mundo, uns deles na NASA, na Google, na Microsoft, entre outras. Se os nossos grandes quadros vão para o estrangeiro, se temos nós grandes quadros também em Portugal, qual, na sua opinião, o motivo para que a Ordem dos Engenheiros, o LENEC e universidades não estejam a participar numa decisão tão importante para o futuro do nosso país? Arrisco a dizer, uma decisão que vai influenciar os próximos 70, 80, 90 anos do nosso país, num ponto tão fundamental e tão crucial como é o aeroporto, em termos sociais, em termos económicos e em termos de ligação a outro ponto que muitas vezes nos esquecemos aqui de referir, que é a ligação às nossas comunidades. Portugal tem várias comunidades, enormíssimas comunidades espalhadas pelo mundo fora. E um aeroporto desta dimensão pode condicionar ou pode fazer essa ligação às comunidades. Gostava também de lhe colocar outra questão em termos de custos. Alcochete fala-se que pode ascender a 6 mil milhões de euros e que a ANA Aeroportos se compromete a investir 20% desse valor para ter a nova solução do Montijo pronta e operacional. Sr. Engenheiro, eu de engenharia pouco ou nada percebo. De economia ainda percebo um bocadinho. E eu quero-me parecer que não vamos precisar do tempo de maturidade total dos tais 70 ou 80 anos, mas que bastaria entre 10 a 15 anos para termos o retorno desse investimento, mesmo que fosse 5 vezes superior à solução Montijo, se não perdermos uma coisa muito importante que vamos estar a entregar aos espanhóis, que é o hub de Lisboa para Madrid. Isso sim seria um grande tiro na nossa economia e na nossa capacidade de recuperar o investimento feito. Porque estamos a falar que Lisboa tem, se não o melhor, mas dos melhores pontos estratégicos de localização do mundo. Da Europa tem, certamente. Porque os voos de longo curso, não se faz um voo de longo curso de Berlim para o Rio de Janeiro, ou de Paris para Buenos Aires, ou até mesmo de Madrid para Toronto, mas de Lisboa já se faz. Eu pergunto-lhe, Sr. Engenheiro, com a maior abertura possível. Acha que esta solução que está a ser descartada pelo Primeiro-Ministro, que o disse inclusivamente que não há plano B, que está a ser bem montada, ou que não será ruinoso para o país num futuro não muito distante? Essa era a primeira questão. A segunda questão é se concorda ou não que essa pressão, essa chantagem, digamos assim, do Primeiro-Ministro e a teimosia, desculpem a expressão, de não querer ouvir partes tão importantes no futuro do aeroporto, seja ele onde for, volto a frisar, como o caso da Ordem dos Engenheiros, como o caso da LNEC e como o caso de algumas universidades, que nós temos dos melhores investigadores do mundo, e a FCT já o reconheceu, porque é que esses recursos que estão à nossa disposição não estão a ser devidamente utilizados, volto a referir, num tema tão importante para o futuro do país nos próximos 50 ou 70 anos.
Muito obrigado, deputado Filipe Melo. A palavra à Ordem dos Engenheiros, engenheiro Carlos Matias Ramos, faz favor.
Sr. Deputado Filipe Melo, agradeço as questões que colocou e mantenho o desafio que fiz quando cá estive da última vez. Mostrem com dados, com custos reais e baseados em análises credíveis que a solução Montijo é mais barata que a solução chamada fase zero, isto é, uma pista no Campo de Alcochete que permitiria a evolução para as tais duas pistas que são desejáveis. Quanto à capacidade do Montijo para receber os wide bodies, não tem. Chamados wide bodies. E daí, neste momento, como sabe, a base aérea número 6, neste momento tem, a pista tem 2.200 metros, número de ondos, e com o acrescento que está previsto, vai para cerca de 2.600 metros. O que se faz com que um A320 não tenha problemas é mais na descolagem. Quando o combustível, que é medido em toneladas, porque em volume não pode ser, porque a densidade varia com a altitude, portanto, por isso se mede em toneladas, nós fizemos o estudo do que é que seria um A320 a descolar a plena carga, porque com certeza que, por exemplo, para o ponto a ponto aqui na Europa, entre Lisboa e, por exemplo, outras capitais, ele não pode estar limitado em termos de quilómetros a percorrer. Ele vai utilizar a máxima capacidade disponível para poder utilizar os seus depósitos e, portanto, ter o máximo alcance possível, que é isso que lhe rentabiliza o investimento. Portanto, o aeroporto da Portela, a pista tem 3.800 metros. Permite os wide bodies, permite todas as aeronaves que neste momento estão disponíveis no mercado. O Montijo não permite. Não permite. É fundamentalmente na descolagem, quando o peso é maior, porque está a contar com o tal combustível, são pelo menos, pode atingir 30 toneladas. Dentro desta perspectiva, o A320, não estou a falar no A330, que vai aos 40 toneladas e mais. Portanto, eu penso que respondi que o Montijo, mesmo com o acréscimo que está previsto dos tais 4 campos de futebol, não dá conta do recado para os tais wide bodies que terão que ser deslocados para outros aeroportos. O relatório do LNEC estabelece, exatamente, desagregando os custos da solução no Campo de Alcochete com duas pistas. E está lá escarrapachado a desagregação e a definição do valor global que anda por os 1.800 milhões de euros. Construção. Mas o estudo foi feito pelo ISEG, que em função de taxas de desconto de 3% e 6%, dão lá os valores que dão o custo e a recuperação do capital em termos do investimento para as taxas aeroportuárias, que eu digo na altura. O modelo do banco do BPI era diferente. Mas nós temos lá no relatório do LNEC o estudo desenvolvido pelo ISEG em termos de análise de custo-benefício e de análise financeira. E a recuperação de capital era favorável
Só que o problema era o volume de dinheiro é muito grande e é preciso mobilizar, com certeza, esse dinheiro, que não é fácil para efeitos de execução. Mas a ANA ia lançar o projeto de construção em 2010, com base em todos os elementos que dispunha. Só não o fez, porque entretanto vem a Troika e entretanto houve uma decisão governamental que foi no sentido de fazer a concessão em dezembro de 2012 à Vinci e se reparar em todo o contrato de concessão, está lá dito que é obrigação de construir o anual. Só que tem uns alçapõezinhos. E foram esses alçapões que foram utilizados para fazer pressão, tendo em vista o memorando de entendimento. Eu digo isto com toda a clareza e demonstro. O memorando de entendimento foi uma pressão constante, que eu assisti a isso, até em apresentações que eu vi, uma delas no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, do então presidente da ANA, a dizer que estavam a fazer no sentido de garantir que houvesse uma solução dual para aqui, para a zona aeroportuária de Lisboa. Os 6 mil milhões, eu não sei onde é que foram encontrar. Isto é o atalachismo. Ou então a utilização de números para defender uma posição. Eu gostava de ver esses números. O relatório do UNEC tem-os lá todos, inclusive com as tais taxas de desconto de 3% e 6%, que na altura eram as válidas para a situação, e a recuperação de capital está lá dita, quando era. Está lá tudo dito. Não percebo de onde é que vêm os 6 mil milhões. Eu gostava que me explicasse. Construção, 1.800 milhões. E depois o resto era... Só de impactos ambientais eram 250 milhões. A recuperação de várias coisas, não sei quantos milhões. A substituição dos sobreiros, os sobreiros que eram destruídos, eram replantados noutro sítio, nada se alterava nessa perspectiva, também custa muito dinheiro. E tudo isso está lá quantificado. Eu peço ao Sr. Deputado, tendo a sua influência que tenha, a obrigar as pessoas a justificar quando lhe aparecerem esses números. Obrigue-os. Onde é que os encontra? Demonstre. Mostre. Não é achismo. O achismo é uma ciência que cria urticária. E eu não quero pessoas com urticária, acho eu.
É uma afirmação para terminar a sua...
Desculpe se eu posso. Quanto ao hub, é muito simples. Se for destruído o hub em Lisboa, destrói-se a TAP. A TAP não pode ir para ponto a ponto, porque não tem os seus competidores, chamamos-lhe assim, tem uma política mais agressiva e mais consentânea com uma companhia que não é de bandeira. Agora, que vai prejudicar os nossos imigrantes, isso vai. Porque se o EBA for para Madrid, então se a Ibéria comprar a TAP, acabou.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. A palavra ao Bloco de Esquerda, a deputada Mariana Mortágua, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Engenheiro Carlos Matias Ramos, a Sra. Engenheira Lídia Santiago e, enfim, acho que depois deste tempo de audição, resta-me, em primeiro lugar, agradecer a exposição que nos trazem, informada, muito transparente e que, na verdade, tem a vantagem da coerência ao longo do tempo. Acho que há uns anos que nos conhecemos, há uns anos que defende esta posição e temos todos aprendido com ela. Há duas questões que eu gostaria de esclarecer e agradecendo já todas as informações de caráter técnico que foram aqui prestadas. Em primeiro lugar, tem a ver com a forma como esta nova avaliação ambiental estratégica está a ser colocada em cima da mesa e porque é que os procedimentos desta vez não seguem as regras do passado. Ou seja, tendo o LNEC informação e conhecimento adquirido sobre esta matéria, tendo o LNEC estudado já algumas das alternativas, porque é que não é o LNEC chamado a fazer uma nova avaliação? E se isto faz sentido do ponto de vista, enfim, prático, de racionalidade, até do trabalho que já foi feito para não se perder, em vez de estar a contratar uma entidade externa. E a mesma questão coloco relativamente ao IMT, se é ou não a entidade mais apropriada para criar os termos do contrato e do caderno de encargos, uma vez que, posso estar enganada, não me parece que o IMT tenha tido no passado grande intervenção, quer sobre obras públicas de grande dimensão, infraestruturas, quer sobre o setor da aviação em particular. E por isso há duas instituições mais apropriadas para isto. Uma é o LNEC, no caso das obras públicas, outra entidade que se ocupa das questões do negócio aéreo e que tem essa, a ANAC, que tem essa responsabilidade. A segunda questão é uma questão política. O senhor deputado do PS, um dos senhores deputados do PS, que aqui estavam, já não estão, perguntou-se, será que ponderaria o Montijo uma solução menos boa em nome de qualquer coisa que eu não percebi ainda muito bem o que é. Ou seja, a pergunta é, pelos vistos, o senhor deputado do PS admite que Alcochete é a melhor solução, mas pede que ponderemos o Montijo porque é mais barato, porque é mais rápido, enfim, todos estes argumentos que ainda não conseguiu demonstrar. E a pergunta é, porquê a insistência no Montijo? Eu acho que essa que é a pergunta. Porquê a insistência no Montijo? Se os estudos técnicos, as várias opiniões apontam para Alcochete, se os estudos de Alcochete estão feitos, se compreende que no Montijo, para além de tudo o resto, questões ambientais, sociais, a questão do transporte, como bem aqui disse, como é que podemos pensar num aeroporto que é ligado ao outro aeroporto principal e à cidade através de um transporte fluvial? Como é que isto é sequer equacionável? Que sabemos como é que funciona depois. E por isso, sabendo nós de tudo isto, porquê é que o Montijo continua a ser uma opção? E porquê é que é uma opção com esta força toda que leva, enfim, o Partido Socialista a insistir e pedir que deixemos de considerar a solução que parece ser a mais viável e a melhor e a mais estudada e sobretudo aquela que tem menos oposição política? Porque essa é outra questão que importa aqui trazer, que é porquê insistir no Montijo que tem oposição política em vez de uma solução que parece agradar aos diferentes intervenientes no setor e que têm uma intervenção neste caso. E por isso essa era para mim a pergunta mais importante para conseguirmos desvendar este mistério do aeroporto de Lisboa, que é toda a gente saber qual é a melhor solução e ainda assim estar-se a apostar na solução menos boa ou pior. Enfim, talvez nos pudesse iluminar sobre isso e também sobre o papel do IMT e do LNEC, que nos parece um mais, outro menos, que nos parece ser aqui um dado estranho nesta reconfiguração da construção do aeroporto. E agradecer mais uma vez o contributo que trouxeram.
Muito obrigado, deputada Mariana Mortágua. A palavra à Ordem dos Engenheiros. Sr. Engenheiro Carlos Matias Ramos, que estão cá em nome da Ordem dos Engenheiros, é assim que eu faço a abordagem.
A Sra. Deputada Mariana Mortágua fez aqui questões em que eu terei alguma dificuldade em responder. Não é porque eu não tenho ideias, mas não as posso fazer. Bem, em relação à avaliação ambiental estratégica, só quem não conhece a legislação em vigor é que acha que isto que lá está pedido pelo Governo é uma avaliação ambiental estratégica. Não é. A avaliação ambiental estratégica consagra determinados princípios que têm que ser estabelecidos e utilizados para a sua concretização. Mas o facto de se ter definido à partida aquelas três hipóteses a considerar e não as quatro que eu refiro, no meu entender, não foram felizes, não foi feliz a decisão. Eu, a palavra feliz, percebam o que é que eu quero dizer. Depois, quanto ao IMT, efetivamente eu andei à procura no site da IMT atividades nesta área aeroportuária. Não encontrei. E mesmo em infraestruturas, não parece que tenha sido a entidade que tem desempenhado no país papel relevante no sentido de definição das soluções mais favoráveis em determinadas áreas. Todos sabemos qual é o papel do IMT, que é importantíssimo no nosso país, mas na aeroportuária não lhe conheço nada. Depois, no meu entender, a ANAC podia ter tido uma palavra a dizer, porque é o regulador, e esse sim devia ser. Aliás, há uma portaria que transfere para a ANAC muitos dos aspectos que estavam aqui, de certeza, previstos para o IMT. Depois, o Montijo é mais rápido.
Mais rápido. Mas provem, caramba, é assim tão difícil. Estamos entre os anos todos. A ANA a dizer é muito mais rápido. O Governo a dizer é muito mais rápido. É muito mais barato. E não são capazes de mostrar. Como é que é? E a senhora doutora, que é economista, vem de formação, e eu pergunto-lhe, teria dificuldade em fazer uma coisa dessas?
É tão difícil como mostrar
a você. Ora, portanto, se é tão, entra para os olhos, que é mais barato, que é mais rápida, porque é que não demonstram? É o achismo. Eu ouvi muitos comentadores de televisão. Eu uma vez estive num programa de televisão, na TVI, e que fui interpelado, e às tantas disse, o Montijo ali é no estante. E eu disse, o senhor tem alguns elementos que lhe permitam dizer isto. Eu vou-lhe cá deixar os elementos meus, foi Sousa Tavares. E ele insistiu, mas o Montijo já lá está uma base aérea. E o que é que isso quer dizer? Também há bases aéreas em vários sítios, não quer dizer que se transformem em aeroportos internacionais sem uma intervenção fortíssima, pesada e que seja favorável àquilo que é o grande objetivo do país. No entanto, não, eu disse, o senhor doutor, perguntei-lhe eu, tem os elementos? Não. Então porquê é que diz? Foi isso, se recordarem, eu fiz essa intervenção no TVI, ainda era jornalista, portanto, o doutor Sousa Tavares. E, portanto, mas muitas das comunicações, o acesso à população aparece como encanto do céu, porque lá está uma base, é mais barato. Então, porque eu tenho um calhambeque, eu posso transformar aquilo num Rolls Royce? É mais barato, posso transformar o calhambeque e dou-lhe ali umas peças e fica mais barato? Não. Eu peço desculpa desta analogia, que não é muito feliz, mas é este é o princípio que tem presidido a todo o discurso. É mais barato e é mais rápido. Eu peço aos seus deputados, peçam isso. Eu não sou capaz, já pedi oralmente. Quer dizer, eu não vou lá de joelhos pedir estas coisas. Mas os seus deputados têm a capacidade para pedir à ANA a demonstração disto. Demonstrem. Não se restringam apenas a afirmações gratuitas e sem qualquer fundamento visível. Portanto, era isso que eu queria dizer, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Terminamos aqui a primeira ronda. Temos agora uma segunda ronda, 3 minutos cada parlamentar, que será tudo seguido. Depois haverá uma resposta conjunta também. Está bem? E, portanto, para já percebi que tem a intervenção do Grupo Parlamentar do PSD, do deputado António Proa e do PCP. Peço mais nenhuma inscrição, portanto, 2 inscrições. Sr. Deputado, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também aos representantes da Ordem dos Engenheiros pelos esclarecimentos e os contributos que deram para esta discussão. Depois de ouvir o Sr. Engenheiro Carlos Matias Ramos, tenho ainda algumas dúvidas, ou pelo menos algumas questões que gostaria de ver reafirmadas, tanto quanto eu entendi. A primeira, relativamente à solução dual. Pareceu-me ouvir o Sr. Engenheiro dizer que a solução dual, em abstrato, é uma solução errada. É. E que, para além de ser errada, tanto assim deve ser, que ela não é utilizada normalmente em soluções aeroportuárias. Essa era a primeira questão, que era importante ficar clara. Porquê? Porque as propostas que estão em cima da mesa para serem estudadas na dita avaliação ambiental estratégica são duas duais, a terceira, enfim, é uma dual temporária, eu já lá iria, que é o caso do Campo de Tiro de Alcochete. Mas as outras duas, de Montijo mais Portela, são assumidamente literalmente designadas como soluções duais, sendo que o que varia é a importância de cada um dos polos. Relativamente à hipótese Montijo, aparece agora a solução da segunda pista, embora sem nenhum dos elementos que a caracteriza e que a pormenorizem, para que ela possa ser devidamente avaliada, pelo menos, enfim, tanto quanto é do conhecimento, não existe grande profundidade relativamente a essa solução, mas perguntar-lhe se vê, e apresentou ali, mostrou na sua apresentação, utilizou até a expressão que estava lá colocada a martelo, mas acha que é viável, é seriamente considerável colocar lá duas pistas e elas funcionarem? E para além disso, qual é a utilidade de haver ali duas pistas se a solução ao mesmo tempo que a proposta é a solução dual? Ainda em relação ao Montijo, perguntar-lhe, dadas as limitações do comprimento da pista, se o aeroporto do Montijo alguma vez poderia viver sozinho, no pressuposto de nós querermos receber aviões sem limitações, dado as limitações de comprimento da pista. E, por fim, Sr. Engenheiro, relativamente à hipótese de Alcochete, se considera que a perspectiva de termos provisoriamente Alcochete mais Portela lhe parece uma solução que é admissível, que é viável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Proa. A palavra agora ao Sr. Deputado Paula Santos, do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria só de abordar mais dois aspectos, até partindo de um elemento que já tinha referido na minha primeira intervenção, há pouco, quando tinha feito a questão relativamente a custos e a rapidez. Naturalmente era para que também, de uma forma pública, mais uma vez esses elementos viessem para cima da mesa, porque para nós parece-nos evidente que uma solução que pode avançar numa perspectiva faseada, como já está colocada, que já tem todos os estudos, fundamentos, a declaração de impacto ambiental poderia ser muito bem resolvida rapidamente, em termos de processo e de concretização, terá muito mais condições para avançar, até se o objetivo for, de facto, tendo em conta a preocupação de que o aeroporto de Lisboa já está esgotado na sua capacidade, permitiria-nos ter uma solução numa perspectiva não só de curto, mas de curto, médio, longo prazo, que se fosse adequada para o país. E por isso fazia esta referência. E juntando aqui um outro elemento, porque se perdeu aqui também uma oportunidade com a epidemia e todos os impactos que teve no ponto de vista da atividade da aviação, poderíamos ter ganho aqui tempo até na concretização desta solução. Não foi esta a opção por parte do Governo. E este tempo perdido é tempo que foi desperdiçado. E este é um elemento que queria também sinalizar, porque do ponto de vista político, para além de todas as questões que já sabemos ao longo destes últimos, desta última década, foi também um tempo que se poderia ter aproveitado e o Governo, de uma forma por opção, estas coisas são por opção, não acontecem por acaso, não o quis. E deixa-nos muito preocupados, de facto, mais do que preocupados, evidencia de que estas declarações que foram feitas por membros do Governo a dizer que a solução está dependente de um acordo entre PS e PSD, deixa evidente que este concurso que foi aberto não passa do embuste. E que, de facto, o que se anda à procura é de encontrar, de uma forma ou de outra, um caminho que permita concretizar aquilo que está na cabeça, se me permite utilizar estas expressões mais simples, mas daquilo que é a perspectiva por parte do Governo, que é de avançar nesta opção da Portela-Montijo, que, de facto, está mais do que demonstrado, e eu creio que o conjunto de elementos que a Ordem dos Engenheiros trouxe sustentam isso, está mais do que demonstrado que não é a solução de que precisamos e que só beneficia uma entidade. E é quem tem neste momento a gestão e o contrato de concessão por parte da ANA, que é a VACI, e eu queria deixar também esta referência.
Muito obrigado, Sr. Paula Santos. O Sr. Engenheiro Carlos Matias Ramos terá agora 6 minutos para responder a estas questões. E depois teremos uma última ronda. Se houver alguma questão para colocar, se não houver, ficará fechada assim a nossa. Previsivelmente ficará fechada aqui, digamos, esta nossa conversa aqui hoje. Sr. Engenheiro, faz favor. Deixa-me só ligar-lhe aqui, faz favor.
Ah, já está ligado? Já não. Muito obrigado, Sr. Presidente. A resposta ao Sr. Deputado Proa, quero dizer o seguinte. A solução com duas pistas paralelas é meter o Rocio na Rua da Tesga. E aquele desenho que ali está é um desenho que nem prova concursal naqueles elementos de concurso. Eu não tive acesso a mais. Tive acesso aos elementos de concurso. Para trás, por favor. Aqui. Isto, o Samuco estão ali a vê-lo. Quer dizer, estamos a ver o acesso à Ponte Vasco da Gama. E para meter aqui as duas pistas, vejam o esforço de imaginação que foi necessário aqui introduzir. Eu pergunto, para quê? E porquê? Portanto, é uma solução que não tem... O layout que apresentam dá a sensação que é para responder a uma solicitação que lhes foi imposta. A Ana apresenta isto, pelo menos eu penso que foi a Ana que fez este lindo layout, mas apresenta com 4, 5, 6 desenhos. E o que é curioso, eu no NAL tenho um serviço completo de informação. Está lá tudo. Porque era aquilo que serviu de base para o concurso. Aqui são meia dúzia de elementos que são disponibilizados para quem for realizar o concurso e realizar o estudo. No meu entender, a solução dual é uma solução que facilmente percebe que não é adequada. Pela simples razão, quando temos uma hipótese de um dos ser o principal, e portanto ser aquele que vai ser o hub, os outros, do ponto a ponto, não querem ir para lá. Quem é que quer ir para o Montijo? A Ryanair já disse que não queria. A EasyJet já arranjou os seus slots aqui na Portela. E a pergunta que se faz, então, e o que é que nós vamos fazer ao Montijo? O Montijo tem capacidade para 24 movimentos por hora. Com aquele layout que eu apresentei, não tem 24 movimentos por hora e eu demonstro. Por causa das chamadas saídas rápidas e pelos percursos que o avião tem que fazer. Que ele tem que fazer, tem que rodar 180 graus para poder descolar no sentido, por exemplo, norte. E isso são 5 minutos. Ora, 5 minutos, isto já fizemos as contas. 5 minutos, façam as contas, quantos voos podem fazer? Não são os tais 24 movimentos. Mas admitamos que são 24 movimentos por hora, como está dito, na capacidade do Montijo. Eu, no Campo de Alcochete, tenho capacidade para 100 movimentos por hora. 100 movimentos por hora. Portanto, não tenho limitações de slots, que agora a Portela, esta luta que até envolveu a União Europeia, que é uma coisa que me faz alguma impressão. Portanto, em que a luta pelos slots faz lembrar a luta de antigamente dos taxistas para ter as suas licenças de operação. E, portanto, a resposta é fácil. EasyJet não vai para lá, pelo motivo, porque já ganhou os seus slots e a lógica é, tendo um slot, ninguém lhes pode tirar, desde que eles satisfaçam os objetivos que lá estão consagrados. O Ryanair também não quer, já o disse explicitamente. Então quem vai para o Montijo? Alguma empresa quer fazer o seu ponto a ponto sem ter possibilidades de utilizar o hub? Não sei. O mercado aeronáutico não é fácil. Portanto, eu penso que respondi àquilo que... Ah, solução dual. A solução dual é desvantajosa também pelo seguinte. Eu tenho que ter, duplicar a parte policial. Tenho que fazer os controladores aéreos, pelo menos uns 18 que eu tenho que lá ter. Dessa ordem de grandeza. Se não forem 18, é coisa... E não é barato. Os controladores aéreos não são baratos. E toda a segurança é duplicada, praticamente. E eu pergunto qual é a vantagem de uma solução dual. Eu percebo uma solução dual em regime temporário. Agora, solução definitiva. Que país é que tem, utiliza isto? Nenhum. Nenhum, porque não é preciso perceber da aeronáutica. Basta ter um bocadinho de tempo para pensar, porque muitas vezes as pessoas não têm tempo para pensar. E para ver que a solução dual é desfavorável do ponto de vista de exploração. A sua deputada, a Paula Santos, falou nos custos e prazos. Isto é o busilis da questão. É a técnica que tem sido utilizada é que é mais barato e mais rápido. Mas nunca algum dos seus deputados tem elementos que me digam
que é mais rápida e que é mais barata? Porquê que não dizem, caramba? Porquê que não demonstram? E como lhe digo, valores desde 200 milhões, só quem não percebe nada de engenharia é que dê estes valores desta ordem de grandeza, a 800 milhões definidos pelo Sr. Presidente da ANA já foram utilizados. Vejam a forma como isto está a ser manobrado, utilizado, não com objetivos sérios, mas com o objetivo de deitar areia para os olhos das pessoas que ficam efetivamente impressionadas. Está lá uma base aérea, aquilo é mais rápido. Não fica lá nada, só aproveita o espaço. Até porque a própria pista não tem capacidade de carga para os aviões comerciais. Penso eu. Quanto à avaliação ambiental estratégica em concurso, o objetivo fundamental da... Vamos lá ver. Não é preciso ter um raciocínio, penso eu. Eu, pelo menos, facilmente lá chego. Ser muito perspicaz para se perceber que o grande interesse da Vinci é manter a Portela. A Portela dá à Vinci qualquer coisa em termos de atividade não aeroportuária, 33% da sua receita. 33%. Ora, uma fase de transição, este valor não seria mantido, forçosamente. Mas, com um bom aeroporto, podia aumentar e ter toda a capacidade, como vemos nos aeroportos internacionais, a capacidade de venda, chamemos-lhe assim, introduzida pelo aeroporto. Portanto, resumindo e concluindo, faço esta afirmação com a convicção que estou certo, mas eles podem dizer que não é verdade. Querem manter a Portela até 2062, que é o fim do contrato de concessão. O resto é tirar valores para que essa solução seja alcançada. Isto é a minha perspectiva. Provem-me que estou errado.
Muito obrigado, engenheiro. Temos mais uma questão para ser colocada. Há aqui uma última ronda de 2 minutos. Ainda tentei que... Não, enfim, vamos lá então terminar uma última ronda. Sra. Deputada Patrícia Dantas, quem mais está inscrito? Sr. Deputado António Proa, faz favor.
Sim, senhor. Menos de 2 minutos. Senhor Presidente, muito obrigada. Senhor Engenheiro Carlos Matias Ramos, é um prazer estar aqui e ouvir estas explicações e aula, inclusive. Queria só questionar-lhe sobre um aspecto de pormenor, se me pode elucidar, na questão dos terminais. Número de terminais que será possível em cada opção. Isto é, se for em Alcochete, quantos terminais é que poderemos vir a ter? Porque isso aumenta também a capacidade de futuro das infraestruturas e também a questão do Montijo, se podemos perceber o que é que está previsto nesta questão.
Muito bem, Sra. Deputada, foi muito rápida, não é? Muito bem. Sr. Deputado António Proa também, faz favor.
Vou procurar ainda ser mais rápido, porque eu tinha colocado uma questão que o senhor engenheiro depois acabou por não esclarecer, ou pelo menos eu não a escutei, mas depois, quando na sua intervenção, acabou por me fazer sublinhar esta questão. O senhor engenheiro disse que a Vinci não quer sair da Portela. Isso... Sim. Não, claro que sim, eu compreendi nesse sentido. Mas isso retorna-me à questão que eu lhe tinha colocado, que era se o Montijo pode viver sozinho, como aeroporto único, sem a Portela e não tendo limitações na recepção de aviões. Era essa a questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, é mesmo para terminar. Já foram colocadas as questões, portanto, tem 4 minutos, deixe só ligar-lhe aqui. Para terminarmos mesmo a audição, também faz favor.
Ao contrário do que é feito nos considerandos do memorando de entendimento, há um relatório do Eurocontrol de dezembro de 2016 que prevê, que estima o que é que vai suceder no aeroporto da Portela, considerando 42 movimentos por hora e 48 movimentos por hora na sequência das obras que lá estão a fazer. Não vão conseguir 48 movimentos por hora, mas o Eurocontrol assumiu 48 movimentos por hora. E diz que o aeroporto da Portela saturaria, se não houvesse o Covid, em 2030. Com os novos cenários que agora se dispõem, podemos dizer que será 2034. Portanto, e o Montijo, Portela mais Montijo,
E eu demonstro isso com facilidade. Posso enviar estudos para caracterizar isso, tanto do Eurocontrol como a evolução estatística face a dados que disponho, fornecidos por as companhias aéreas em termos de evolução de tráfego. E em 2040, no máximo, Portela mais Montijo estão saturados. Estão saturados. Digam que estou errado. Eu provo que estou certo, porque eu tenho dados utilizando não só a metodologia da chamada 30ª hora de pico, que é muito utilizada em vários aeroportos para prever os investimentos que têm que fazer, ou utilizando os dados estatísticos da evolução previsível de tráfego definidas antes da pandemia, mas que neste momento já podemos dizer que tudo aponta para que em 2023 nós possamos recuperar o tráfego de 2019. Tudo aponta para isso e há um relatório do Eurocontrol que estabelece exatamente essa situação, em meados de 2023. Em meados. Portanto, resumindo e concluindo, Portela mais Montijo vão dar origem ao chamado Portela, não mais um, mas mais dois. Porque a partir da saturação temos que construir um novo aeroporto. E temos o Portela mais dois. Eu posso mandar aos seus deputados um estudo sobre isto. Não me custa nada. Tenho lá feito. Eu passo as manhãs em coisas deste tipo. Gosto de estudar e, portanto, não me preocupo com isso. Quanto à avaliação ambiental estratégica, vamos ver quanto é que tempo vai estar previsto para a realização. São um ano e meio, número de ondas. Depois da avaliação ambiental estratégica, há o processo de decisão. Portanto, um ano e meio já lá vai. Depois da avaliação, é definida uma solução. Essa solução tem que ter estudo de impacto ambiental. Pelo menos 6 meses a 9 meses. E depois temos a avaliação ambiental, a AIA. Ora, tudo isto faz com que o processo se atrase pelo menos uns 3 anos. 2 a 3 anos. Desculpa. Já tínhamos meio aeroporto construído. Portanto, a avaliação que agora foi ambiental estratégica, que não satisfaz os requisitos da lei, da legislação em vigor, para uma avaliação ambiental estratégica, mas fazemos de conta que sim, vai fazer com que este processo andemos a discutir mais 3 anos.
Gente, presumo que terminou.
Eu termino.
Muito bem. Então, se me permite, só queria mesmo agradecer em nome da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, que é assim que ela se chama, à Ordem dos Engenheiros, ao Sr. Engenheiro Matias Ramos, Carlos Matias Ramos, e à Sra. Engenheira Lídia Santiago, por estarem cá hoje connosco nesta audição. Penso que foi muito importante para o melhor conhecimento dos senhores deputados e, portanto, nosso agradecimento. Uma última nota aos senhores deputados. Amanhã de manhã temos reunião às 9h30. E temos uma outra audição, a sequência deste requerimento também, à Ordem dos Economistas, às 10 da manhã. Portanto, eu só agradeço que comecemos a reunião das ordinárias às 9h30 em ponto. Era o ideal. Muito obrigado, até amanhã e boa capacidade de resistência e de resiliência.